Muito boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui sobre fundos imobiliários. Hoje, dia 18 de setembro de 2023, 20 horas, vamos começar a nossa live aqui com o tema comentando comentários, né? Na verdade, às vezes as pessoas fazem alguma ponderação, às vezes fazem algum questionamento, às vezes faz alguma pergunta. Então, a gente seleciona alguns aqui para trazer para vocês, para que a gente possa, inclusive, usar esse espaço para aprender um pouquinho mais, entender melhor a dinâmica dos fundos imobiliários. Alguns temas acabam sendo um pouco mais polêmicos, mas eu acredito que o objetivo nosso aqui é justamente procurar esclarecer e trazer uma visão daquilo que a gente acompanha no dia a dia. Antes disso, eu quero lembrar a todos vocês que a gente está com a promoção aqui SunoFIS com desconto de 30%. Então, acesse o link aqui na descrição do vídeo, 30% de desconto na assinatura SunoFIS. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está aqui a nossa telinha. Vamos lá, e eu deixo atirar esse banner para que a gente possa ver, tá bom? O Leonardo Micheleto, Micheleto, eu acho que a maior dificuldade do iniciante, e ele coloca, eu passei por isso, é a dúvida de não saber o suficiente, e realmente esse é o maior perigo. Basta saber que tem muita gente que compra os direitos de cotas, né? Na verdade, ele quis dizer os direitos de subscrição, sem ao menos saber o que é. Meu filho chegou a comentar que haviam fundos de centavos. Eu fui verificar o que eram e descobri que eram os direitos de cotas, né, os direitos de preferência na emissão. Mas imagina na cabeça de alguém que mal sabe como funciona descobrir isso. Ô Leonardo, eu vou ser sincero com você. O seu comentário aqui, na verdade, é quase que um serviço de utilidade pública, tá? A gente já viu realmente alguns relatos bem impactantes. E eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, porque a gente está voltando a ter novas emissões de cotas em fundos imobiliários e, em algumas das emissões, os direitos de subscrição são negociados. E o que acontece é que a pessoa vê ali, como você mesmo contou, as negociações em centavos, né? Só que ela não percebe que não é o fundo, é o direito de preferência. Não é o fundo 11, é o fundo 12 que está sendo negociado, ou seja, é o direito de preferência para participar da oferta. E eu vou além, viu, Leonardo? Eu vou além. Você fez uma ponderação, eu vou além. Acontece ainda das pessoas conscientemente comprarem os direitos de preferência, ou seja, entende o que está fazendo, foi lá e comprou o direito de preferência. Só que ela acredita que basta comprar. Ela não entende que ela tem que comprar, ir lá na plataforma da corretora dela, ou falar com o corretor, assessor, enfim, e solicitar o exercício da preferência, não basta apenas comprar, tá certo? Então, muito importante o que você disse, primeiro, para não ter, não confundir que você está comprando um fundo imobiliário, concordo, mas mais do que isso, entender que a compra, ela é o primeiro passo. Caso você realmente vá participar ali da oferta, você tem que comprar e exercer, tá bom? Muito bem, é isso. Flávio Mendes, 80% renda variável e 20% em renda fixa. Isso é iniciante? Perfil agressivo esse. Olha, Flávio, a gente que já está no mercado há algum tempo, o que eu percebo é que perfil ele vai se moldando de acordo com conhecimento. O que pode acontecer, não estou querendo dizer que vai acontecer, o que pode acontecer é você identificar um perfil de investidor agressivo, mas que, na verdade, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, o que ele está respondendo. Ele tem uma visão de que ele é agressivo com base em algumas premissas que não necessariamente são corretas dos seus investimentos, então ele assume que ele é agressivo, mas a falta de conhecimento o deixa nessa posição desconfortável, né? Ou o deixará na posição desconfortável em algum momento. E o inverso também acontece: a pessoa acaba se assumindo conservadora, né? Muito conservadora, mas na verdade o que ela tem é uma falta de conhecimento dos produtos que são a ela ofertados, ou seja, ela não entende a dinâmica do mercado, não acompanha, né, como é que isso tudo funciona. E acaba desenhando um perfil equivocado. E mesmo assim, quando você coloca renda variável ou renda fixa, dentro das duas classes, você pode ser bastante agressivo, inclusive. Você pode ter 50% em renda fixa, 50% em renda variável. E você é o quê? Moderado? Não necessariamente, porque você pode estar muito exposto a risco na renda variável e também muito exposto a risco na renda fixa. Então, por isso que eu digo, o mais importante do perfil é saber se ele está sendo moldado de maneira consciente. A partir do momento que ele está moldado de maneira consciente, eu acho que é uma questão de nomenclatura para efeitos regulamentação mesmo, para que você tenha todo um procedimento regulatório a ser seguido, tá certo? Mas eu acho que isso é o fim do processo aqui de definição de perfil. O mais importante é você realmente conhecer a si mesmo e conhecer os produtos que são a você ofertados, para que você saiba negar ou aceitar, dependendo do seu conhecimento, tá bom? Seguindo em frente, próximo slide. Miguel Júnior, tudo sobe nessa vida, até o salário, menos meus dividendos e minhas cotas. Olha, esse comentando comentários de hoje, tem várias provocações aqui para a indústria de fundos imobiliários, mas vamos lá. Olha, Miguel, eu não sei qual é a sua carteira, tá? Mas se a sua carteira tiver aí boa parte desses principais fundos de tijolos, boa parte deles tiveram aumentos de rendimentos de dividendos nesses últimos tempos, inclusive com aumento de preços de cotas nesses últimos meses, nesse ano especificamente, tá? Claro, a gente vinha ali de 2021 com uma expectativa alta, ela termina mais baixa em 21, 22 ela começa a retomar em um dado momento e acelera mais agora mesmo em 2023. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é saber se às vezes a sua carteira ela está muito exposta a fundos de recebíveis. E como a inflação teve efeitos deflacionários em 2022, tivemos outro episódio agora e a inflação está rodando muito baixa, isso de fato impacta os rendimentos por cota, mas isso faz parte da natureza do investimento, você não deveria se incomodar com isso, tá? Então, precisa muito bem entender a dinâmica da sua carteira, o que tipo de fundo que você escolheu aí para a sua tese de investimentos, para que a gente possa ser mais, eu diria assim, mais objetivo nessa análise, né? Mais conclusivo, a palavra é essa, tá? Amanda Lisboa, invisto há um ano e um mês em FIIs, que me renderam 1.500 com alocação de 55% da carteira. Comecei pela renda fixa, com alocação de 40%. Agora estou indo para ações com 5% no momento, pois estou estudando aos poucos. Veja que a Amanda, ela vai ao encontro daquilo que eu acabei de falar sobre perfil. Ela está moldando o perfil dela, ela está se conhecendo e entendendo a dinâmica das ações, entendendo a dinâmica dos fundos imobiliários e da própria renda fixa, então ela está construindo esse perfil. Isso é muito importante. E mais do que isso, eu sei que às vezes pareça aqui uma matraca falando, mas o mais importante é você entender a questão do ciclo de competências. Então, ela está estudando aos poucos e moldando o seu ciclo de competências que vai fazê-la decidir pelo percentual que ela vai ficar em renda fixa, em ações, em fundos imobiliários, que saem investimentos no exterior, não sei. Vai depender de onde ela for alcançando esse conhecimento, tá bom? Luke, professor, estou comprando fundos imobiliários desde o final de 21 e percebi que meu preço médio está um valor jamais visto desde o período que entrei no mercado. Isso é normal? Luke, eu não sei nem como te responder, porque não é necessariamente normal, porque a gente teve a pandemia em 2020, aí depois teve uma recuperada, depois teve uma onda de otimismo muito grande, depois começaram a vir uma série de coisas, lembra? Novas ondas da pandemia, né, da Covid, novas variantes, né, ali do vírus, né, variações do vírus, aí tivemos toda aquela questão do cronograma de vacinação com doses subsequentes, que também tinha todo um calendário ali para ser seguido, aí depois teve, não sei se você vai lembrar, alguns lugares que tinham liberado o uso de máscara, depois retomaram o uso, depois, então, teve aí uma questão que impacta, né, os negócios como um todo, né, as empresas como um todo, então, tinha-se uma expectativa muito grande no início de 2021, depois ela arrefeceu, e mais do que isso, que talvez você esteja esquecendo, é que os juros, eles saem de 2% para 13,75%, assim, muito rapidamente. E aí, depois que isso se estabilizou, é que os fundos imobiliários agora começaram a retomar, que vai um pouco ao encontro aqui do que o Miguel Júnior disse, né? Que ele não vê as cotas dele subindo. Depende muito de quando ele começou a investir, né? Realmente, se ele começou a investir de 2019 para cá, talvez agora que ele está tentando colocar a cabeça fora d'água, porque, de fato, a gente mergulhou, subiu um pouquinho, andou de lado muito tempo, e agora estamos retomando, indo aí em direção a um patamar do IFIX mais elevado do que a gente viu ali no pico de 2019. Mas é algo que precisamos ainda de confirmações, não dá para dizer que vai acontecer. Então, ô Luke, não é tão normal assim. É normal você ter oscilações, é normal você ter momentos de promoções, né? Como a gente viu aí no final de 2021, mas eu acho que os motivos pelos quais nós tivemos essas promoções, elas foram muito agressivas, uma inclinação de juros muito forte, né, uma retração econômica muito forte, um desarranjo de inflação também muito forte, então uma série de coisas e consequências de uma pandemia que mudou, deslocou completamente os preços das coisas, né, dos serviços, das matérias-primas, etc. Tá bom, Luke? Então, espero ter esclarecido. Vamos lá, próximo. Leonardo Oliveira. Isso contando os dividendos. Mas, Baroni, por que cotas de fundos imobiliários sempre perdem valor no longo prazo? Se colocarmos somente em consideração o valor da cota, praticamente todos os FIIs têm redução do valor por cota. Leonardo, desculpa, mas eu não concordo com vocês, tá bom? Eu acho que vocês estão olhando um retrato desse contexto de 2020 para cá. Se você considerar algumas coisas que aconteceram em 2018, 2019, tem fundos que chegaram a negociar, o valor patrimonial ali de 100, 100 e poucos reais, fundos de tijolos, inclusive, que foram para 130, 140, 150, alguns fundos. Então, assim, e veja, fundos de tijolos, tá? Tivemos isso também com fundos de recebíveis? Tivemos, mas com fundos de tijolos também tivemos, tá? Porque o cenário de juros era bem diferente do que é hoje. Então, são ciclos. Eu acho que muitas das vezes as pessoas definem premissas erradas. E aí acabam, como eu tenho uma frase, tá? Elas começam a investir pelo motivo errado e param de investir pelo motivo errado também. Então, eu acho que acontecem muito essas duas coisas, tá? Talvez não numa proporção gigantesca ao ponto de comprometer o crescimento da indústria de fundos imobiliários, mas isso acontece individualmente, sim, com algumas pessoas, e isso acontece, talvez, até mais do que a gente imagina, tá bom? Então, verifique as premissas que te levou a investir. Outra coisa que eu quero te dizer, Leonardo, muitas vezes a gente olha a cotação e esquece de olhar o valor patrimonial, principalmente de fundos de tijolos, né? Porque valor patrimonial de fundo de fundos, fundos de papel, ela tem uma marcação a mercado, é uma dinâmica diferente. Mas fundos de tijolos, ela tem uma precificação do ativo real que tem menos oscilações, tá? E aí entra uma outra coisa, né? A gente teve um crescimento nos últimos 2 anos, agora eu acho que vai acalmar bastante isso, a gente teve um crescimento muito grande que foi sustentado por alavancagem. E essa alavancagem, ela impacta o patrimônio líquido, consequentemente o valor patrimonial, né? Que é uma coisa relacionada à outra, diretamente. Então, agora que a gente está vendo os fundos voltarem a crescer, reduzir a sua alavancagem, equacionar a sua estrutura de capital, mas desse fundo, esse ou aquele ainda não conseguiu. Realmente, tem alguns que vão ter um pouco mais de dificuldade desse cronograma aí de recuperação face à estrutura de capital. Mas, no geral, a gente já está vendo movimentos nesse sentido. A gente está vendo vários fundos que estão conseguindo fazer gestão ativa, conseguindo entregar um resultado aí adicional por cota aos investidores. Então, o Leonardo, eu acho que essa generalização ela não deveria ser levada em consideração. Agora, quando você define longo prazo, eu fico curioso para você me dizer o que é longo prazo, né? Porque, assim, alguns fundos do passado tiveram problemas, alguns fundos, mesmo que conseguiram implantar gestão ativa, tiveram valorizações, fundos que foram lançados a R$100, R$150, R$160, R$170 hoje, né? Alguns que foram lançados nesses últimos 4, 5 anos a R$100, hoje está aí R$115, R$120, pouco mais, pouco menos. Isso que a gente começou agora o ciclo de queda de juros. Eu acho que quando a gente chegar numa estabilização de juros de 8, 9%, uma inflação se mantiver controlada em 4 a 6%, acho que a gente vai ter um patamar diferente dos valores patrimoniais e um patamar diferente de negociações. Mas isso é uma suposição, uma expectativa. Não dá para dizer que vai acontecer. A gente precisa dessas confirmações, tá bom? Marcos Oliveira, fundos imobiliários são a maior negação. Desculpe a sinceridade, invisto há mais de 7 anos e não valeu a pena. Olha, Marcos, deixa eu te fazer uma colocação aqui. Antes de responder ao investidor, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu fiz questão de preparar um gráfico aqui, pegando exatamente do período que você cita, de 15 de setembro de 2016 a 15 de setembro, que foi fechamento de sexta-feira, de 2023, ou seja, os 7 anos que você está dizendo, né? Então, nesses 7 anos, olha só o que aconteceu. Nós tivemos o IFIX praticamente o tempo todo acima do CDI e acima da inflação o tempo todo. Então, esse é o IFIX. Então, quem investiu lá R$1.000 há 7 anos atrás, hoje tem R$1.827 no IFIX, R$1.698 no CDI e R$1.413 pela correção do IPCA. Então, não posso concordar com você, né? Eu posso dizer o seguinte, o fundo imobiliário, ele teve um resultado consistente nesses 7 anos, tá? Então, essa é a minha visão. Então, eu não concordo com você. Por outro lado, eu te entendo. E acho e acredito em você. Eu te entendo e acredito em você. Por quê? Porque vai depender muito da seleção que você fez, né? O IFIX é a média do mercado. E parece ser simples ficar na média ou ganhar da média. Não é. Para você ganhar da média, para você se manter acima da média, você tem que dedicar estudo, você tem que dedicar realmente a revisão da sua carteira de tempos em tempos. Você tem que dedicar a revisitar as premissas, as teses de investimentos que você construiu. Então, você tem todo algumas condições que devem ser colocadas para que você possa, aí sim, se frustrar com o investimento. Então, eu simplesmente trouxe a média, tá aí, como referência aqui, fonte a CoinDinheiro, plataforma muito, muito importante aí hoje para os investidores. E tá aí. Então, o que que eu posso dizer para você? O que eu posso dizer é que eu confio no que você disse, entendo o que você disse, confio no que você falou, mas eu não concordo, justamente porque tá aí a transparência do dado para vocês. E veja, não fosse o que aconteceu na pandemia, eu arrisco dizer que a gente estaria bem deslocado. E aí você vê bem claramente aquilo que o nosso colega falou de 2021. Se ele comprou no final de 2021, ele comprou justamente nessa queda que teve ali, né, a partir de meados de 2021 para o fim. Então ele conseguiu pegar exatamente esses preços aqui. E aí ele comparar esses preços lá com os preços de 2000 e 20, né? Não dá condição, né? Comparar esse preço aqui com lá em cima não dá. Então fica difícil. Mas vamos voltar aqui à próxima pergunta. O FII só precisaria pagar rendimentos e corrigir no mínimo anualmente contra a inflação. Mas na prática a gente vê os gestores girando patrimônio, fazendo emissões. Tudo isso para queimar dinheiro das pessoas. Acho que o Baroni poderia pelo menos ser sincero. Olha, investidor, né? Eu vou ser sincero. Eu acredito que algumas das suas premissas precisariam ser revistas. Primeira premissa que deveria ser revista: fundo imobiliário, em hipótese nenhuma, tem esta obrigação de correção reloginho suíço pela inflação. Quem faz isso é o título IPCA+. E muitas das vezes o investidor vem da renda fixa do Tesouro Direto e vem para a renda variável, entendendo que as mesmas coisas vão acontecer. E não vão. Então, essa é a primeira premissa que você teria que rever. Se você tem a necessidade de ter um rendimento reloginho corrigindo pela inflação, o fundo imobiliário não me parece um produto adequado. Eu acredito, premissa minha agora, né, que o fundo imobiliário, no médio e longo prazo, ele te protege contra a inflação, considerando patrimônio e renda, tá? Num dado momento, a gente começou a perceber, isso de 4, 5 anos para cá, que a renda passou a ter maior proteção contra a inflação, aí sim, tendo essas correções, claro que não reloginho suíço. Mas quem foi fazendo gestão ativa, quem conseguiu reciclar o portfólio, né, quem está conseguindo reciclar o portfólio, ele está gerando esse valor aí, tá? Então, essa é a primeira premissa que você tem que ver. Na verdade, é uma premissa que meio que se desdobrou em duas. Agora, vamos à segunda. Na prática, a gente vê gestores girando o patrimônio. Isso aí é sensacional. Um gestor reciclar o patrimônio é porque girar fica parecendo que ele está fazendo uma gestão ativa por fazer, né? Ah, vou acordar aqui, hoje eu vou vender um prédio. Ah, vou acordar aqui, hoje eu vou vender o meu book de recebíveis. Não, não é assim que funciona. O gestor, ele vai fazer uma gestão ativa, se propondo a gerar mais ganho de capital, consequentemente aumentar o rendimento, consequentemente aumentar potencialmente a taxa de gestão dele ou performance quando houver, mas o objetivo é esse, é gerar mais alfa, mais resultado para o cotista. Então, se você se incomoda com isso, eu acho que é a segunda premissa que você deveria ver. E terceira e última premissa, talvez essa sim um pouco mais polêmica, é as emissões, né? Eu já falei algumas vezes que as emissões é uma forma, eu diria assim, nativa, acho que essa palavra é importante, dos fundos crescerem. Porque o fundo não é igual uma ação de uma empresa que pode reter lucro para investir no próprio negócio. O fundo imobiliário tem que, por lei, que distribuir 95% do resultado. Então ele vai crescer como? Ele vai crescer justamente fazendo uma gestão ativa. Então veja, você está indo contra três premissas que, na minha visão, na minha leitura, na minha visão, são vitais para quem quer investir em fundo imobiliário. Então, eu sugeriria você a refletir melhor sobre as três, talvez fazer uma leitura mais aprofundada de cada fundo para que você possa ver quem está fazendo isso melhor, quem está conseguindo gerar esse valor. Você tem um cardápio de 500 fundos imobiliários, não necessariamente 500 vão fazer isso bem feito. Pode ser que seja 200, pode ser que seja 100, pode ser que seja 50. Mas se nós tivermos 50, 10% do mercado fazendo um trabalho excepcional, entra justamente a seleção natural que acontece em qualquer mercado do planeta. Você tem uma seleção natural, não vai ter 500 empresas no Japão que vão investir necessariamente perfeito e tudo certinho. Qualquer lugar do planeta que você for, você vai ter uma seleção natural dentro das empresas, dentro dos fundos, dentro dos gestores e por aí vai, tá bom? Então espero ter esclarecido os dois colegas aí, tanto o Marcos quanto o investidor, que de certa forma os assuntos se misturam. Na verdade, eu acho que dos três, o Leonardo, o Marcos e o investidor, os três assuntos se misturam. Então tá aí o gráfico, vamos em frente. Acredito que os FOFs vão passar todos com PVP daqui para frente, né? Eu acho que se eu entendi o que você quer dizer, o PVP acima de 1. É possível que chegue próximo disso e passe algum sim. Não descarto essa possibilidade, o mercado está se recuperando rápido, então é possível. Se isso vai acontecer, eu não sei, mas é bastante possível, bastante provável, eu diria, tá bom? Eu não curto muito fundos imobiliários, mas entendi que são ótimos para renda. Por isso, hoje estou com 10 ações e 2 fundos imobiliários. Tem risco só ter 2? Bom, tem primeiro grande risco é você falar que não gosta do produto e está investindo. Não tem obrigação nenhuma. Se você não gosta de alguma coisa, você não tem que investir por causa disso, né? Então, enfim, não vejo sentido, tá? Agora, ter somente 2 fundos imobiliários vai depender da exposição que você tem em fundos imobiliários. Eu não sei qual é que você não disse, mas se foi aí até 5% do seu patrimônio em fundos imobiliários, ter dois ativos só, não vejo tanto problema assim, embora acho desnecessário, mas tudo bem, acho que não vai fazer verão, né? Não vai chover, não vai acontecer nada, tá? Agora, se você começar a gostar dos fundos imobiliários, aí eu acho que você tem que pensar numa carteira maior e numa exposição maior, tá bom? Então, não invista simplesmente por investir. Há outros ativos que geram renda que talvez você possa se identificar, tá bom? FGS6374. Se os fundos tivessem limite de perda, valor aplicado, estava bom. Pior que ações, onde você perde no máximo que você investiu. Se for aqueles alavancados, prepara. Se a estratégia tiver sem limite de alavancagem, é um perigo acabar devendo se o fundo quebrar. Bom, vamos com calma, esse assunto é bastante extenso, eu vou tentar trazer aqui de uma maneira sintética e depois a gente pode voltar a falar sobre esse assunto. Primeiro, eu acho que um fundo grande e bem diversificado, ele tem um risco muito baixo de solvência, mas ele tem que ser grande e diversificado, tá? Ser grande e não ser diversificado não adianta muito, e ser pequeno e mesmo sendo assim diversificado, pode ser que você possa ter problema. Você pode ter uma laje só com vários locatários, né? Uma laje, eu digo, um prédio só com vários locatários. Se você tiver um problema naquele prédio, você pode ter um pouco mais de dificuldade, né? Outra coisa, cuidado para não confundir a alavancagem, ela primeiro ataca a renda do cotista. Então, assim, o pior cenário é atacar a renda do cotista. O cotista ficar com a renda baixa, próxima de zero, ou zerada durante algum tempo. Uma vez que não há espaço para emissões, etc. Depois dessa renda zerada, você tem os ativos que podem ser vendidos para equacionar esse caixa, tá? Então, eu diria que nós não temos, assim, vários casos de fundos que estão com mais do que 50% alavancado, não tem. Então, assim, via de regra, aí, entre 20% e 30% de alavancagem. E aí, o que pode acontecer num pior cenário é o fundo perder patrimônio. Não é que perdeu, ele cresceu alavancado e agora ele está devolvendo, está voltando para a estaca zero de onde ele estava. Simplesmente isso. A alavancagem, quando ela dá errado, a tendência é que ele volta de onde ele parou. Ele tentou acelerar um crescimento que deu errado. Ah, mas ele ficou 5 anos patinando. Pode acontecer. Ou andando para trás. Só que quando terminar tudo, você vai perceber que ele voltou onde ele estava. Entendeu? Então a alavancagem ela tem que ser para gerar valor e não para tirar valor ou deixá-lo na posição estática. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Tá? Agora, essa questão de perda de limite, eu quero trazer aqui uma questão muito importante. A Lei 8668 foi criada 25 de junho de 93. Inclusive, vocês devem se lembrar que a gente comemorou 30 anos, inclusive em junho, a gente falou bastante sobre isso, fizemos alguns materiais sobre isso. Então, fundo imobiliário tem 30 anos no Brasil. Embora, como eu já falei, o fundo imobiliário ele ganha mais visibilidade mesmo de 2017, 18 para cá. Porque até 2017 para trás eram menos de 100 mil investidores e depois de 2018 é que ele começa a ganhar relevância, vai para 200 mil, depois passa 1 milhão e hoje 2 milhões e 200, alguma coisa assim, né? Então, o que o artigo 13 diz? O titular das cotas do fundo de investimento imobiliário não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do patrimônio do fundo. O que isso quer dizer? Tá? que eu até já dei esse exemplo algumas vezes, né? Você não pode, por exemplo, chegar lá num shopping, que você é cotista do fundo, e falar assim, ó, fulano, tira a sua sorveteria daqui, tira a sua chocolataria daqui, porque a minha esposa e eu queremos montar aqui uma loja de perfumes. Então, tira a sua loja aí, que amanhã eu venho aqui montar. Você não pode chegar, por exemplo, numa laje corporativa e querer entrar pela portaria e falar, não, eu sou dono do prédio. Não, você não pode exercer nenhum direito real, tá? Então, esse é um ponto. Você não é dono do prédio. Você é cotista de um fundo que é dono de um prédio que tem uma administração, uma gestão terceirizada como prestador de serviço, tá bom? E dois, parágrafo 2, não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativamente aos imóveis e empreendimentos integrantes do fundo ou da administradora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor integral das cotas subscritas. O que, que isso está querendo dizer na prática? Que você não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual que tiver. Se tiver um contrato lá com uma cláusula ruim, que prejudique o fundo, mas não vai te prejudicar pessoalmente. O único momento em que você, na pessoa física, tem uma obrigação é quando você diz que você vai subscrever determinadas cotas. Então, assim, eu participei de uma emissão, tal, um IPO, que seja, e eu pedi lá 1.000 cotas. Ah, você vai ter que arrumar dinheiro para integralizar essas 1.000 cotas. Você vai ter que colocar o dinheiro que você se comprometeu. Parágrafo único. O cotista que não integralizar as cotas subscritas nas condições estabelecidas no regulamento do fundo ou no boletim de subscrição, ficará de pleno direito constituído, embora podendo a administradora, à sua escolha, promover contra o cotista processo de execução para cobrar importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição como título extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil ou vender as cotas a terceiros, mesmo após iniciada a cobrança judicial. Bom, muito bem. O que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer na prática? Que talvez algumas pessoas podem ler essa questão de poder ser cobrado, mas é quando a gente está falando em esfera de subscrição e não na esfera legal, não estamos falando dos ativos especificamente, tá? Então, eu imagino que talvez possa ter tido um mau entendimento com relação a essa questão e isso ter trazido para vocês uma interpretação de que algum dia alguém vai bater na sua porta para pedir para você integralizar dinheiro. Pode acontecer, num caso extremo, de ter que fazer uma emissão assim? Já aconteceu. Em prédios corporativos, inclusive recentemente, fundos monoativos, no passado tivemos alguns casos, e agora recentemente a gente teve um também, justamente porque o fundo vai ficando sem caixa, você precisa fazer reforma da manutenção, aí se faz uma emissão. Ah, mas aí pode acontecer de ser valor patrimonial e meu patrimônio ser meio que dilapidado. Pode acontecer. Mas é bem diferente de alguém bater na sua porta e falar, me dá aí R$5.000 porque eu preciso subscrever aqui cotas para você. Não, isso... pelo menos segundo a lei, a interpretação nossa aqui, isso, em teoria, não acontece, tá bom? Então, para quem quiser pesquisar, artigo 13, lei 8668. É só você colocar assim na internet, você vai encontrar. Lei 8668, né, que é de junho de 93, 1993, há 30 anos atrás, artigo 13 dessa lida que você vai chegar à sua própria conclusão, tá bom? Pessoal, espero ter aproveitado aqui bastante os comentários, né? Espero que vocês tenham interagido bem aí também. Continuem deixando aqui os comentários de vocês, que esses comentários viram um comentando comentários logo mais, tá bom? Então, caprichem aí que a gente fala, e mesmo sendo um assunto mais complexo aqui, como a gente viu aí das pessoas até questionando essa questão da estrutura dos fundos imobiliários como um todo, a gente traz aqui e procuramos trazer a nossa opinião, a nossa visão, tá bom? Espero ter esclarecido, o objetivo era fazer uma live de até 30 minutinhos, chegamos aí em 29 minutos, mas na última vez aqui eu quero lembrar a todos vocês, assinatura Sunufis com 30% de desconto, assine, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, continue deixando comentários, mesmo que você deixou no chat aqui, deixa no comentário embaixo que a gente pega esse comentário para trazer em futuras versões aqui, tá bom? Grande abraço, até a próxima, uma boa semana, valeu!